Olá, ouvintes do Intermídia, estamos aqui dia 21 de dezembro, dia que o Liverpool foi campeão mundial, apesar da grande partida do Flamengo, gravando a última edição desse ano aqui.
Gente, vocês não imaginam o barraco que eles estavam fazendo aqui por causa do jogo.
É verdade. Não por causa do jogo, né? Por causa da faixa. Eu acho
vai
que...
começar de novo,
não.
Ó.
Não vou entrar nesse assunto.
É uma
longa história. É, como o César falou, todo mundo cansado. Final de ano, 2019 foi um longo ano. Então hoje a gente vai fazer um podcast mais de análise do que foi o nosso ano e não do que foi... Não uma retrospectiva, mas de como foi o podcast, do que a gente fez, como o que a gente espera para as férias, o que a gente pretende fazer para descansar e coisas do tipo, né? É, espero que vocês gostem. Hoje não tem destaque da semana. Destaque da semana, como sempre, é o governo falando bosta, mas enfim.
É o primeiro ponto da retrospectiva. Os destaques da semana é sempre alguma merda que o Bolsonaro falou.
Assim. É. E falar merda pro Bolsonaro diariamente é quase um esporte, né?
Se vocês procurarem, é o bingo da semana, né? Mas, enfim. E aí, como vocês estão? Vou começar aqui com a Isabela. E como foi esse ano de 2019 para você, principalmente o podcast, parte acadêmica e tal? Pessoal, deixa para lá, ninguém quer saber. Né?
Olha só, o Guilherme ainda tá no ritmo da treta.
Tô.
Então, esse ano eu acho que foi um ano intenso em todos os aspectos, tanto no profissional, acadêmico, pessoal. Acho que até aqui pra gente do podcast foi um ano intenso, acho que a gente firmou um ritmo de trabalho legal, a gente fez umas entrevistas legais, uns tipos de programas diferentes. Acho que 2019 foi um ano marcante em diversos aspectos, assim. Academicamente e profissionalmente, para mim, foi também. Foi um ano de várias mudanças, assim, de definir novos rumos, na verdade. Eu acho que a gente se propôs a fazer um episódio mais leve, né? Eu lembro que do ano passado para esse ano eu tinha lido várias previsões da astrologia e até da Umbanda mesmo sobre o que se poderia esperar para o ano de 2019, que seria o ano da verdade, das coisas ficarem claras, das máscaras caírem e tal. Eu não sei se isso faz sentido para vocês. Eu tenho meu lado esotérico, me deixem, mas eu acho que foi muito isso, assim, foi o ano das máscaras caírem, da verdade aparecer, da gente entender quem é quem, sabe? Pra mim isso foi muito claro, em todos os setores.
As inimigas apareceram?
As falsianes ficaram mais claras, mas acho que o caminho ficou mais claro, sabe? E quem é quem, até politicamente eu acho que, por exemplo, olha os bolsominions arrependidos, os não arrependidos, meu, foi muito máscaras caindo, sabe?
É, um longo ano, acho, né? Mas é... que bom, então, né? Acho que é legal ver. Pra mim, sempre os anos eu olho pra trás e tento pensar como eles me ajudaram ou o que eles acrescentaram. E às vezes você perder pessoas também é acrescentar, né? Depende do ponto de vista.
Antes só do que mal acompanhado.
É, pode ser, né? Tem gente que prefere o mal acompanhado. E você, César? O César tá aqui, clima de férias, abadá, samba, canção. Vocês não conseguem ver, mas a férias tá reinando aqui.
O César tá pronto pro dia, ó, de 2020 já.
E aí, César, como você tá? Qualificado?
Olha, eu estou exausto,
verdade.
Na verdade.
Parabéns pela sua qualificação.
Obrigado,
eu vim pensando em falar isso e esqueci.
eu tô bastante exausto, concordo com o que vocês falaram. Foi um ano muito puxado, em todos os âmbitos, assim. Só que 2019 para mim foi um ano muito atípico, absolutamente tudo. Eu acho que eu fiz de tudo um pouco, assim. Tipo, eu não esperava que coisas... que na minha concepção estava muito longe de acontecer e aconteceram. No meio do mestrado teve uma viagem inesperada e, assim, foram coisas, tudo muito intenso. Eu acho que se pudesse ter uma palavra que de fato definiria, seria intenso, porque foi um ano muita gente morrendo, muita gente vivendo, infelizmente. O presidente! Ao mesmo tempo que a gente também concordo com o Gui nesse ponto de que teve muita gente partindo. Mas eu concordo que se a pessoa também não acrescenta, vida que segue. Um ano de amadurecimento em muitos âmbitos, na vida acadêmica, na vida profissional, até em questões mesmo pessoais. Foi um ano bem, bem corrido, bem puxado, Um ano que onde eu e o Guilherme ficou ainda mais louco, porque morar junto com um disco que estuda, que tá na academia, faz você ficar louco. Então por isso que eu proibi ele em casa.
Aqui é seguidor do Jones Manuel, Bolche Fitness.
O Guilherme é Bolche Fitness, olha, ele trabalhando bastante agora.
Ó, meu, agora eu tô marombando.
Inclusive, aqui em casa tá proibido.
Pegar um fascista na rua.
Até a segunda ordem falar de coisas sérias aqui em casa. Ele tá proibido esse assunto de coisas sérias.
Quando que o Guilherme vai virar crossfiteiro?
Ah, tá faltando pouco. Tá faltando pouco.
Galerinha do CrossFit.
CrossFit é muito caro.
Mas foi um ano, eu acho que foi um ano no mais assim, positivo. Eu sempre tendo a. Eu tenho uma crendice minha assim, que é anos pares são anos bons pra mim, anos ímpares são anos ruins. E esse ano foi um pouco diferente. O 2019 teve uma parte muito boa, também teve uma parte muito ruim, mas não sei. É um ano que, se eu fosse definir, eu reforço aquilo que eu falei anteriormente. Foi um ano muito intenso.
Tá certo, só terminando essa história do Bolche Fitness, tá tendo essa é a última crítica política do ano, tá tendo um movimento da esquerda de academia agora, dos caras que estão indo na academia e postando foto, pra pegar fascista na rua, ou sei lá o que, então eu não sou esse tipo de gente, não posto foto no espelho, não tiro foto nem nada, mas o de hoje tá pago.
Ó, o Guilherme tá que tá na academia, hein?
Não, mas gente, vocês não estão vendo aqui, mas tá trincado. Foi um ano. 2019 foi um ano interessante. Acho que, diferentemente de vocês, foi o meu primeiro ano pós-graduação. Senti essa transição de que, tipo, o pessoal com quem você conviveu por 4, 5 anos, com quem você mantém amizade depois da graduação, quem que se afasta, quem que foi, tipo, não fede nem cheira, você eventualmente troca uma ideia sobre alguma coisa que você precisa, recomenda um emprego, pede uma ideia de alguma coisa, mas é aquela relação que era durante 200 dias do ano, de repente cai pra tipo 2 dias do ano, né? Mas acho que foi meio perto do que a gente esperava, né? A gente acha que a sala da graduação vai ser amigo pro resto da vida, como a gente tinha a impressão, talvez, no ensino médio, mais para uns do que para outros, né? Mas a roda segue. Foi, da minha parte, também muito interessante, tanto profissionalmente quanto academicamente. Eu senti que esse ano eu li bastante, estudei bastante, aprendi bastante coisa. Tô já me preparando para escrever dissertação ano que vem, já, mas primeiro descanso. E nessa de descanso eu parei pra perceber que eu quase não vi filme esse ano, meu. Não sei como foi o consumo de cultura de vocês, mas assim, eu ouvi mais música do que o ano passado, até porque eu tava trabalhando meio ano num lugar que eu não conseguia ouvir podcast, não de forma produtiva, né? Então eu passei a ouvir mais música, acho que isso eu acabei assistindo mais.
Você tá ouvindo música?
Trabalhando.
Ai, eu não acredito. O que você tá ouvindo?
Meu, eu geralmente...
O meu é eclético, ele ouve tipo...
Legal!
Eu gosto muito de Black Alien, Racionais e tal. Mas às vezes eu ouço uns pop, as playlists de mais tocada, Descoberta da Semana, ficou
vendo umas coisas. Nossa, eu tô chocada! Gente, mas... 2019 só me surpreendeu.
Então, isso foi uma coisa que melhorou. Mas assim, eu fui perceber no final do ano que eu basicamente não tinha... visto nenhuma série, não tinha, as que eu tinha, tipo, que eu tinha começado, eu não acabei, tipo, eu basicamente larguei Vikings, até porque tava começando a ficar chato, né, lá pela quarta temporada, já tava cansativo, mas assim, eu vi pouca coisa, acho que a primeira série que eu comecei e terminei esse ano foi Sintonia, que são 6 episódios, agora eu tô vendo American Gods, não sei... E filmes a gente viu o Irlandês esses dias, eu e o César, 3 horas e meia, né, mas fora isso eu tinha visto...
Dark.
Ah, eu vi Dark, é verdade, mas foi já no final do ano, quando eu já tava enlouquecendo, eu falei, putz, eu preciso ver uma série, aí eu fui ver uma série. Mas acho que foi isso só, e filme eu vi filme no cinema e em casa eu vi o Irlandês só. Eu acho que no cinema eu vi o Coringa, eu vi Bacurau e eu vi...
Guerra Infinita.
Guerra Infinita. Não sei como foi com vocês, mas eu senti... É uma coisa que me chateia um pouco, assim, não ter conseguido acompanhar, mas...
Eu te entendo, porque eu não vi Bacurau ainda, pra você ter noção.
Nossa,
nível,
eu também não vi Bacurau.
Do nível que eu tô, assim, é o filme todo mundo tá falando bem...
Tem o Torrent já.
Então, tem, não, tem até no Xvideos o filme Bacurau.
Tem vários filmes no Xvideos.
Sim, sim, tem vários. Eu tô, não vou falar, não que eu fique indo lá, né, mas enfim...
César, ele é assinante.
Alô, alô, meu ator preferido, Matthew K. Pronto, carteira. Mas enfim.
O meu ator preferido hoje ele é deputado.
Alô, PSDB! Enfim, mas eu também eu concordo com você. Foi um ano que eu vi poucos filmes. Se você pega os históricos de 2016, 2017, na verdade, desde 2014, eu sempre fui muito de ver filme, eu adoro ir ao cinema, eu vi poucos filmes também, eu acho que eu vi Guerra Infinita, eu vi Coringa, e eu vi o Rei Leão, e como chama aquele outro? Aladdin. Foram os quatro filmes que eu vi no cinema, sério.
Mas, meu, sabe o que eu acho? É uma questão, eu vejo que é uma questão de escolha, sabe? A gente aqui, os três, a gente tem vida muito corrida, a gente faz várias coisas e ver seriado, ver filme é uma coisa que demanda muito tempo.
Então, mas
eu me
sinto
meio bad, tipo, eu queria muito ter visto Bacurau, mas tipo, entre fazer Bacurau e tipo, passar de ano na faculdade, fazer todos os corres, tipo, eu falei, velho, eu prefiro viver as coisas que eu tô correndo atrás, sabe? Não dá tempo.
E aí, então, mas eu fico chateado porque, tipo, eu ir ao cinema pra mim é uma coisa que eu gosto muito de fazer, então... Você, de repente, se vê cooptado de uma forma que você não tá fazendo aquilo que você, de fato, faria assim, lá atrás, sabe?
Acho que a gente, dentro da academia, esse sentimento de produtividade, de, tipo, por 2 horas eu poderia estar lendo, sei lá, 3 capítulos de um livro. Eu poderia ler, tipo, metade... Às vezes, 2 capítulos de um livro difícil. Eu até brinquei um dia, eu saí com uma menina... Não sei se ela tá ouvindo o podcast.
Beijo.
Mas a gente tava conversando hoje e ela falou assim: ah, meu, vocês vivem nessa rotina de produtividade e tal. O que, que você faria se eu não tivesse aqui? Eu falei: ah, meu, eu ia estar lendo um capítulo, provavelmente. E, tipo, aquele negócio de gente que marca a duração de algumas coisas pelo tanto de música ou pelo, tipo, episódio de alguma série. Tipo, ah, quantos dias você assistiu em séries? Ah, você ficou 3 dias assistindo série, não sei. Pra mim virou um pouco isso, assim, tipo, poderia estar lendo, tipo, 20 páginas de um livro, ler o texto do mestrado daqui, de lá, e acho isso comum, porém não quer dizer que é bom.
Eu acho bastante prejudicial, na verdade, porque eu acho que cria uma ótica produtivista que a gente, de fato, não precisa. E é uma coisa engraçada, eu me esforço diariamente para não tentar... ter essa ótica produtivista, mas ela tá tão impregnada em mim, mas tão impregnada, que eu, por isso eu tô andando sendo meio radical, que eu tava zoando, falando que a gente, que tá proibido de falar coisa séria aqui em casa, porque eu tenho uma predisposição muito grande a ter essa ótica produtivista, do tipo assim, vamos ler, vamos fazer, vamos, tipo, e aí quando você vê, você já tá sufocado de uma forma, esse meu posicionamento de falar, não quero ver nada sério, eu acho que a última coisa séria que eu ouvi essa semana foi o podcast do Foro de Teresina, que saiu ontem, antes de ontem, né, que a gente está gravando no sábado, e eu ouvi no mesmo dia porque eu não queria ver nada sério mais. Só que aí eu fico assim, às vezes eu fico assim, nossa, mas poderia estar fazendo uma coisa mais, né, mais séria. Então assim, aí, pra não dizer que eu não fiz nada de inútil, eu não vou dizer nem inútil, mas foi uma coisa mais pra descansar, eu maratonando Grey's Anatomy, que tá aí na sua 16ª temporada, estou na 12ª, e é uma série que me pegou muito fácil. Eu adoro série que tem drama, série que não tem vilão, então a vilã de Grey's Anatomy é a própria vida. Então eu me divirto assistindo, acho legal os dramas e tal.
É tipo isso.
Mas assim, acho que é um pouco problemático a gente chegar nesse ponto e falar assim, que a academia, que é a coisa que eu particularmente adoro ler, estudar, pesquisar as coisas, falar assim, ela sugou o nosso tempo. Porque se a gente parar pra pensar, a pergunta que o seu Dente fez é completamente válida. Porque se de fato, eu fico imaginando... Se eu não tivesse lido tanto de livros que eu li ou de textos que eu li, o que eu estaria fazendo?
Cara, é verdade, né? Eu li pra caralho.
Exato, por isso que eu tô falando.
Sim. Ah, eu acho que eu tenho... Eu me senti... Quando você falava assim, eu me senti... Meu Deus, acho que eu sou a mais corrompida dos três. Porque eu já tenho essa lógica produtivista não só pra questão acadêmica, mas pra tudo na minha vida. Eu sou assim, sabe? De tipo, eu não vou assistir um filme se eu tenho isso daqui do meu trabalho que eu tenho que terminar. Ou se, tipo, eu tô, sei lá, que nem esse ano eu quis fazer uma seleção do mestrado. Eu não vou parar pra assistir seriado enquanto essa seleção não terminar, entendeu? Então, eu sempre fui assim, hoje eu encaro como meio que um preço que eu sinto que eu pago pra fazer as coisas que eu quero. É um preço que eu tenho que pagar para eu poder viver dentro desse mundo produtivista. Mas, em contrapartida, uma das minhas metas no começo de 2019 era conseguir dar mais atenção pro outro lado da minha vida, sabe? Dar mais atenção para as minhas relações afetivas, dar mais atenção para os meus sonhos, fazer coisas que eu tinha vontade, assim. Eu acho que, assim, eu consegui cumprir aos trancos e barrancos, eu consegui, tipo, dar mais abertura pra viver isso, sabe?
Falando nisso, vocês falaram, se vocês fizeram metas no começo do ano, se vocês chegaram a fazer...
Ai, gente, cumprir, eu fiz,
Como é que foram?
Meu, eu só fiz meta de leitura e eu bati.
Eu também bati.
Eu não fiz.
Sério, gente? Eu percebo, eu fiz várias também.
É, algumas eu tive que mudar, porque teve algumas coisas que a gente, né, no meio do percurso não dá pra cumprir. É, por isso que eu falei que pra mim foi um ano atípico, tipo, teve várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas a meta de leitura é uma coisa que a gente sempre coloca, porque na verdade é um hábito que eu criei com você, colocar meta desde que eu vim morar com você, colocar uma meta de leitura.
Nossa, velho, esse ano eu fiquei surpresa que eu ganhei, eu bati com folga.
Eu bati com folga também.
Nossa, que acadêmicos!
Eu fiquei em paz, assim, porque tipo, eu gosto muito de ler. Aí eu falei assim, meu. Foi positivo, assim, porque eu li muita coisa legal, li umas coisas chatas também. Alô, Alto Ser. Mas
ano passado,
é verdade.
Mas vocês estudam muito, real. Tipo, vocês estão sempre estudando muito. Vocês estudam pra caralho.
Então, a vida me obriga a fazer isso.
Mas vocês estudam
só
muito.
Só nisso, falta da minha listinha de leitura. Na verdade, falta dois livros de literatura pra terminar. Tô terminando o meu primeiro livro da história que eu tô lendo, a Clarice Lispector. Tô tendo choque com a forma de escrita que eu não conhecia, um jeito de trabalhar.
Sério? Clarice é tão gostosinha.
Tô lendo Laços de Família. E aí falta ler o Cortiço do Aloysio de Azevedo.
Muito
e aí
bom.
Eu. É, então, vai ser no final de ano. Pra terminar minha lista de 10 livros de literatura que uma amiga fez pra mim.
Vai ler Jorge Amado.
Eu já li ali, eu li no começo do ano, o Capitão de Areia.
Não li outro, eu tinha.
Jorge Amado comunista, militante.
Nas férias passadas eu li A Cor Púrpura. Nossa,
é
maravilhoso. Uhum.
Não
sobre escravidão. Ai, nossa, de
e o filme com a Oprah.
O filme também maravilhoso.
Mas agora falando em metas, acho que eu bati outras coisas também. Meu cabelo melhorou. Essa é uma. Eu acho que eu me lidei melhor com o meu lado afetivo. Tá?
Muito melhor. Obrigado, Brasil. Obrigado, psicólogo.
Esse ano foi melhor nesse sentido
foi,
também.
Sim. Demonstrou bastante afeto.
Eu sempre
falo que o Guilherme é uma pessoa fria, mas esse ano ele se superou muito. Inclusive, na verdade, a gente tem que contar as coisas boas que ele de fato fez.
Sim. E, meu, eu consegui um emprego, eu tô muito feliz.
Exatamente.
Mas, nesse meio, nem parecia uma coisa totalmente distante da gente e tal, e rolou. Mas não sei o que mais vocês tinham de meta, como foi do 2019.
Ai, como boa geminiana, eu anotei minhas metas tudo picado em vários lugares.
Oh, só um parênteses. Ontem eu tava ouvindo um podcast que era por que as pessoas voltaram a acreditar em astrologia. Eu achei muito louco, né? Tipo, eu não tinha pensado que... É, na época que eu tava, por exemplo, no ensino médio, é que já faz 7 anos, né? Mas quando eu entrei na faculdade, a astrologia não era tão forte. Começou a ficar bastante forte faz um pouco de tempo pra cá, uns 5 anos. E a hipótese era porque as pessoas não conseguiam mais encontrar explicação na política também para as coisas.
Culpa do obscurantismo.
Meu, muito louco, eu fiquei pensando nisso, mas é só esse parênteses. E eu lembrei esse plano de geminiano porque a apresentadora e a moça que era entrevistada eram geminianos também. Mas,
então, enfim. Faz todo sentido, ó. Olha, algumas coisas que eu marquei, que era sair do meu emprego, isso foi, tipo, maravilhoso na minha vida. Sair do meu emprego.
Verdade.
Ó. Entrar no mestrado era minha meta, deu certo. Arrumar um estágio nos 45 do segundo tempo, deu certo. Eu fiz uma meta aqui também de tentar me transferir, não deu certo, mas isso vai continuar. Vou continuar pensando nisso. Fiz outras metas aqui, eu tô vendo que eu tô com a minha agenda na mão, gente. Tem uma parte das minhas metas estão aqui, as profissionais, acadêmicas e tal. Ah, e aí é isso, assim, as que eu lembro agora. Eu fiquei feliz, assim, eu acho que foi um ano que eu dei uma reviravolta, eu senti que eu dei uma reviravolta em várias coisas, sabe? Senti que eu não fiquei, assim, sei lá se isso é um pouco de produtivismo da minha parte, mas eu senti que foi um ano que eu me mexi, assim. Por isso que foi, aconteceram muitas coisas muito boas e muitas coisas muito ruins, assim. Foi um ano que eu sofri muito, com várias coisas. Então, assim, sei lá, outro dia eu tava brincando com a minha irmã, eu acho que as coisas boas que aconteceram são reparação histórica. E é isso.
Eu coloquei meta de viagem, eu lembro de colocar fazer 3 viagens, eu esse ano consegui fazer mais que isso, mas teve um motivo válido, porque eu viajei, daí deu certo. Coloquei linha de leitura, que consegui bater com folga. Coloquei para produzir 2 resumos expandidos e 1 artigo, bati com folga também, porque eu fiz mais que isso. Foi, então, nesse ponto positivo. Acho que é uma das coisas que eu...
Mas colocou meta de produtividade acadêmica.
Coloquei. Caraca. E que aí, bizarro. Coisa que eu não coloquei, eu não consegui cumprir. Eu acho que é uma coisa que eu preciso ver em 2020. Coloquei ver essa coisa de religião, e porque pra mim é um grande problema, porque eu fico entre a cruz e a espada, né? Porque, assim, eu... Em tese, eu sou criado numa igreja protestante e eu gostaria muito de continuar indo nas igrejas evangélicas, mas eu não estou conseguindo porque, né, os evangélicos tudo fascista safado. Tudo não, né? Boa parte deles. E aí, para mim, é um pouco conflitante, porque você tem aí, de um lado, alguém que de fato quer seguir, professar uma fé e ir fazer parte de algum grupo, alguma coisa, e no, em contrapartida você tem uma galerinha que fala que gente como eu não é digna de entrar de uma igreja. Então é uma coisa um pouco complicada. Mas e aí outras religiões que eu cheguei a pesquisar, não gostei, não me apeteceram, e pra mim é uma coisa muito difícil. Eu falo que é um dos meus maiores desafios, assim, de construção, porque quando você é criado dentro de uma certa religião, você quebrar certas visões, certos preconceitos, é uma coisa difícil. Eu acho que pra mim continua sendo o meu maior desafio, então eu evito em outras religiões que eu não acredito ou que foram construídas socialmente para mim como aspas, erradas, fecha aspas. Então, assim, é bastante conflitante. Então, o signo acaba sendo meio que uma saída, uma terceira via ali, sabe? Não que eu acredite piamente nisso, mas a gente tem que concordar com algumas coisas. Fazem assim, um certo sentido. Eu não sei se isso é coincidência. Eu só sei que não é ciência, né? Tipo, desculpem a galera que lê isso, desculpa, mas não zero ciência.
Viu, Olavo?
Mas eu acho que nesse ponto eu não vou dizer que eu falhei, mas eu acho que não foi algo que eu me esforcei muito para que desse muito certo. No outro ponto, eu acho, de questões de relações de com pessoas mesmo, melhorei bastante. Se a gente pega 2016, 2017, que foram anos que eu literalmente cagava para as pessoas. Esse ano eu me importei muito mais, eu ia atrás, perguntava o que estava rolando. Perdi muitos amigos que infelizmente foram embora do Brasil. Isso para mim está sendo um pouco difícil ainda, porque tipo, de repente tinha um grupo de amigos que fazia rolê uma vez no mês, do nada as pessoas não estão mais aqui, tipo, e aí você se vê assim, né? Mas é basicamente isso.
Eu acho que foi por aí, né? Acho que, eu não sei se é produtivismo isso, acho que quando a gente atingiu o ponto de viver por viver, de terminar o dia porque, tipo, tem que cumprir uma regrinha aí, eu acho que eu vou ficar chateado. É difícil achar, né, esse meio termo entre só existir e você fazer muita coisa, né? Mas enfim, e o que vocês esperam de 2020? O que vocês pretendem fazer agora nas férias? Dia 21, daqui 4 dias é Natal, não sei como vocês comemoram, como que é a relação de vocês com isso. Eu comemoro aqui em Londrina sempre, menos quando eu tava no intercâmbio. Pra mim é uma data bem familiar, reúne a minha família, que é muito grande. Então são 9 filhos da minha avó, vem todo mundo pra cá, né, os que ainda estão vivos, no caso. A gente se reúne, pra mim o Natal é muito legal desde sempre, né? Primeiro por ganhar muitos presentes e depois por estar perto de pessoas que às vezes você só vê no Natal. Mas depois eu vou ficar uns dias na praia e vou passar o ano novo na minha cidade. Ficar lá uma semaninha, dar aquela desligada. Falar com meus pais sobre fazer uma tatuagem e tal, que é uma das coisas que eu pretendo fazer de novidade no ano que vem. E aí voltar, né? Janeiro tamo aí. Carnaval, não sei se eu vou fazer alguma coisa, mas pretendo atualizar algumas séries aí, ver filme, ler literatura, baixar alguns livros de literatura e tal pra ler. Inclusive, se alguém tiver uma recomendação, né? Ninguém vai mandar, mas enfim. Acho que é isso que eu pretendo fazer.
Eu vou recomendar pra você. Eu vou mandar no direct do Intermídio.
Vixe, lá vem. E aí?
Bom, pro ano que vem eu espero que, né, que o Bolsonaro... Mentira, eu falei que não ia falar de política. Bom, eu espero um ambiente melhor. Acho que é o ano da minha defesa do mestrado. Acho que depois da qualificação você dá um pouco de respiro, assim, para entender que você está no caminho certo, você ajusta algumas coisas. Espero que seja um ano melhor em outros aspectos, que as pessoas melhorem como seres humanos, que a gente melhore no aspecto de sociabilidade, acho que a gente precisa melhorar muito isso. Que eu conheça muita gente nova, faça bastante amigos também. É aquela coisa, né? Sair do lugar comum. Se eu considerei 2019 um ano bastante incomum, assim, espero que 2020 também me surpreenda. O Natal eu vou passar por aqui, pretendo, pelo jeito eu vou passar com a minha sogra, com o namorado e com uma amiga dela, seguimos, né? E o ano novo eu tô pretendendo passar na casa da minha avó, onde a gente também vai se reunir com os familiares bolsominions. Depois da eleição minha família ficou um pouco rachada, né? Entre petistas e, como fala, e bolsonaristas. E o mais engraçado é que, historicamente, a minha família é PSDBista e numa eleição com o Bolsonaro, o meu sogro ficou do lado do PT, então é uma coisa que até agora ninguém está entendendo nada. A minha avó, que é uma senhorinha de 82 anos, ficou do lado do Haddad. Minha avó...
Gente, a minha avó também não gosta do Bolsonaro.
Então, vale apontar, minha avó é da Assembleia de Deus, né, de uma das igrejas mais tradicionais do Brasil, uma delas chefiadas pelo Silas Malafaia. E a minha avó sempre foi contra o Bolsonaro, então pra você ver como que a coisa tá desse jeito. Mas pras férias, eu já tenho algumas coisas pra ler, tem uns livros que eu já tá reservado pra ler. Pretendo finalizar mais um, que eu tô lendo da trilogia da Bússola de Ouro, que é uma trilogia que eu me apaixonei assim esse ano, foi uma coisa que eu não esperava ler e tô curtindo pra caramba, que é muito legal de ler.
Inclusive, né, fica acho que de dica pras pessoas, tentem recuperar a leitura pelo prazer, né? As pessoas acham que quando a gente fala de desligar de coisa séria, então significa também não ler. Não, pra mim, tipo, é o momento que você vai poder sentar e ler alguma coisa, às vezes, que você tá desde o ensino médio, tipo, que você passou o ano todo sem conseguir ler. Acho que é bem preocupante essa noção de que não fazer nada produtivo é assistir TV, deitar e tal. Acho que tem formas de você aproveitar a vida, né?
Exatamente. Ir pro carnaval ano que vem, eu pretendo ir para São Paulo. Foi esse ano, né, o ano do Golden Shower. Vamos ver o que vai ser o ano que vem.
César, então, tava lá.
Mas pro ano que vem, pretendo continuar. Ir para São Paulo de novo, um carnaval que eu gostei. Eu sempre fui inimigo do carnaval. Quem ouviu o nosso podcast no início do ano sabe disso. E é isso. Espero que seja um ano bastante positivo, né? E é isso, pessoal.
Bem, olha, o que eu tinha pra trabalhar em 2019 eu já terminei. Agora eu vou dar um respiro. Eu vou pra Garça, eu vou pra roça ver minha avó. Mas eu vou pra Garça também porque eu quero conversar um pouco com a minha avó, assim. Eu acho que eu gostaria de um dia contar a história do meu avô, sabe? Então eu vou tirar uns dias pra fazer isso. E aí eu acho que eu vou passar ano novo por aqui. Eu tenho esse momento que você teve dos amigos todos irem embora, isso aconteceu comigo ano passado. Esse ano alguns voltaram, tem uma amiga que tá aí, que veio da Holanda e tal. Então, tipo, a gente vai passar ano novo junto, mas eu vou começar 2020 já, tipo, a partir do dia 6, eu vou começar trabalhando com tudo, além do estágio, eu peguei umas aulas num cursinho também. Então, assim, eu vou começar o mestrado. Não faço ideia do que eu vou fazer no carnaval, mas ao que tudo indica, assim, meu, 2020...
Vai fazer estágio, acabamos de te falar.
Ai, não, vamos sofrer perto da hora só. Mas ao que tudo indica, assim, 2020 vai ser outro ano muito intenso. Eu ainda não sentei, assim, pra me planejar, pensar as coisas que eu quero. Eu tô focando em dar um respiro agora, mas ao que tudo indica, vai ser outro rolezão. Pode vir 2020... Eu tô pronta.
Nossa, eu quero ver mais futebol, velho. Eu vi muito pouco futebol esse ano. Faz tempo que eu tô vendo pouco futebol, na verdade.
Que triste.
É, né? Não, mas é sério, tipo, esse negócio da produtividade e tal, a gente vai achando empecilhos pra ver futebol. O meu, no momento, é... Ai, tem que pegar no computador e procurar um streaming, é muito trabalho e tal, e aí eu nem vejo. Mas é, acho que... É, da minha parte, a mesma coisa. Tentar não surtar, né? Não vou fazer nada de Atlético ano que vem.
É um por favor, Guilherme, obrigado.
Faz 3 anos.
Vai nos jogos pra curtir
não,
os jogos.
Os jogos eu vou, mas só pra jogar e curtir sem obrigação demais.
Ah, bom. Uhum.
Mas, sei lá, né? Vamos ver. Quem sabe o que vai acontecer aí. 2020 tá aí, eleição municipal.
Sim, meu, a gente não falou disso, acredita? Nossa, a gente tá muito no nas
férias. Tá nas férias.
A gente não falou nada de eleições. Caramba, a gente tá muito de férias, gente.
E aí, acho que com relação ao podcast, a gente deve voltar e fazer um anúncio do que a gente pretende fazer no ano que vem.
Cabe apontar, vem novidade por aí, então a galera que nos ouve... Fica, se prepare porque vem uma grande novidade por aí, então assim...
Ah, é verdade, fiquem curiosos, fãs, é isso.
Os nossos
não
7 ouvintes.
Perguntar aqui não.
Os nossos 3 ouvintes, fiquem, segurem, lidem com isso.
Lidem com essa ansiedade.
Recebam agora.
Não nos cancelem em 2020, por favor.
É verdade. Mas acho que fica pra 2020, a gente até começou a esboçar algo esse ano, mas... Nitidamente estávamos todos cansados. Eu comecei a desenvolver bastante olheira nesse final do ano. Mas agora é descansar, tomar uma cerveja, tomar um sol.
Transar.
Obrigado, disso. César. Obrigado pela contribuição.
Gente, faz bem, né? Gente,
saudável. Saudável.
Exatamente. Tem aquela turma, né? Se sexo fosse saúde, como você estaria?
Nossa, eu estaria bem.
E o César é casada.
Então, eu não vou reclamar, mas seguimos. Né? Vamos, é isso, gente. Eu acho
obrigada.
Feliz Natal para todo mundo, um ótimo ano novo e a gente se vê em 2020, pessoal.
Sim, até lá, gente.
Obrigado por todos os episódios que vocês ouviram, para quem deu feedback. E quem gostou, bate palma. Quem não gostou, paciência.
Apura ou surta.
Um beijo, gente. Até 2020.
É isso.